Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Nunca mais haverá sossego com o teu amor. Meu amor, minha casa,
Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na RUM de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira e na Atlântico Online, para além da Globalização também online. O início desta emissão, hoje com Maria João, que acaba de editar um novo álbum de título sugestivo, Amoras e Framboesas, um disco em que, com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, recria 9 temas do cancioneiro popular brasileiro, dos standards de jazz norte-americano e criações da dupla Maria João Mário Lajinha. É com esta emoção de quem está a dar os primeiros passos na música que Maria João nos fala destas composições antioxidantes e de outros interessantes projetos que mantém em paralelo com a sua carreira a solo, como por exemplo os eletrónicos Ogre. Vamos então, durante esta hora, visitar o bosque de Maria João, colher as amoras e framboesas, para além de ouvirmos lobos, raposas e coiotes. Durante esta hora, Maria João.
Eu vou mandar, eu vou, é bem, e vou, eu vou bater, vou, eu vou.
Olá, Maria João. Este disco que acaba agora de editar é um resultado de uma proposta efetuada pela Casa da Música, a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Hoje em dia nós vemos cada vez mais ou salas de espetáculos ou festivais porque querem um espetáculo exclusivo proporem algo a músicos que muitas vezes não fizeram. Isto também, de certa forma, é desafiar constantemente um músico. Muitas vezes pode estar num processo em que não sabe qual é o passo que há de dar a seguir. Claro que não é este o caso. Também são desafios que são interessantes, estes propostos por salas de espetáculos ou festivais.
Eu gosto muito, isso é sempre muito estimulante para mim, fazer coisas que não estou à espera. E, aliás, das coisas mais boas que eu fiz na minha vida foi aceitar uma comissão da Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses, que acabou por dar dois discos, que foram O Cor e O Chorinho Feliz, que são os dois dos meus discos preferidos, e que O Cor foi o disco que me mostrou e me sentou verdadeiramente no meu lugar, isto é, mostrou qual era o meu caminho em termos de ADN. Este é o meu caminho, é isto, este é o meu caminho. E como cantor e como mulher e com as minhas raízes que eu tenho, e esse disco resultou de uma encomenda que eu tive muito gosto em fazer. De maneira que as encomendas são sempre, podem ser, depende dos diretores artísticos das salas, claro, mas às vezes podem existir colaborações que não têm nada a ver e de onde não resulta nada, apenas a junção de nomes. Também assistemos a isso, não é? Fulano tal tem um nome grande e fulano tal tem um nome grande, vamos juntá-los e ver o que é que dá. Nada. Às vezes não dá nada. Mas neste caso eu acho que funcionou muito bem e é sempre muito estimulante de fazer.
Muitas vezes pode haver propostas em que é preciso ir buscar repertório que ainda não pisou, terreno desconhecido. Claro. Neste caso foi totalmente o contrário, isto é, até foi a Orquestra de Jazz de Matosinhos que lhe propôs fazer uma repuscagem de repertório.
Sim,
que já tinha interpretado.
Que era,
não é?
Uma coisa que eu também queria fazer desde o Chocolate. Eu, o Chocolate era para ter sido um disco de standards, assumidamente standards, que já não fazíamos há... Desde que começámos, praticamente, que não fazíamos... Eu não fazia um disco de standards, assumidamente. Só que depois começaram a aparecer ideias, começaram a aparecer temas originais e a coisa ficou metade. Desta vez, também foi assumido por mim, bora fazer música dos outros, música que já existe. Vamos fazer, dar uma volta à música que já existe. Foi esse o conceito.
Mas a questão é, tem uma carreira tão, tão grande, como é que chega a um processo de fazer uma triagem até achar estes 9 temas que vocês interpretaram, que deram nova vida a estes
temas? É quase aquele. É quase...
um processo doloroso.
É um processo, sim.
Eu também gostava deste, mas vou ter que prescindir. Não é?
Pois, acaba por ser. Estes não são os temas, são alguns dos temas que eu gosto. Alguns dos temas e que têm... a característica de serem meus, de eu os ter tornado meus, isto é, nesta gravação eu só penso em gravar um tema se consigo fazer alguma coisa dele, juntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Não quer dizer que fique melhor ou pior, quer dizer que junto qualquer coisa. Se calhar o melhor e o pior depende do gosto das pessoas que ouvem, não é? Mas houve temas que eu pensei, um ou outro, que também queria fazer, mas não consigo fazer nada disto, não consigo, agora não consigo fazer, não tenho nenhuma ideia do que fazer, de como torná-lo meu. E estes foi possível fazer isso. Inclusive é os temas que meus, do meu repertório com o Mário, que estão aí. Eu também.
Neste caso está a falar do Flor, por exemplo.
Estou a falar do Flor,
em que recebeu ali uma marimba também.
Por exemplo,
muito interessante.
E do Torrente, que não estava, que estava escondido no Tralha, no disco Tralha, que nunca, praticamente nunca foi tocado ao vivo, que eu fui buscar também para o Ogre, que é aquele outro projeto de eletrónica que eu tenho, e fui buscar este tema que eu sempre adorei fazer e que de alguma forma nunca o fazíamos ao vivo. Eu sempre olhei para o ouvi e sempre disse, gosto tanto desta canção, porque não fazer? E agora foi essa oportunidade.
Quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai. O que quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, o que quem é mesmo é não sou. O homem que diz estou não está, o que ninguém está quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. Vai, vai, não vou. Vai, 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 não vou. Vai, vai, não vou. Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Comigo o Senhor sarava, chamou-me e mandou-me dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, vai, vai. Sofrer, vai, vai, vai chorar, vai, vai dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo. Mas quem anda com uma gamoma, quem anda no beba do meira, não vai mais ver ninguém. Quer como uma creco, quem se manda, sabe de quem vem, mas sabe quem vem, aquela, 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 aquela,
também revela um pouco a capacidade que as canções têm de... As canções não morrem, as canções têm sete vidas como os gatos, não é? Têm sempre a possibilidade de serem recriadas.
Claro, a música é infinita. Pode levar para onde eu acho. Eu tenho descoberto que é a verdadeira net, sabes? É uma net, que é, tudo leva à outra, tudo pega com outra, aquela sugere tal, faz tal, pode-se mudar para... É fantástico, é muito... Estás sempre em movimento, a música está sempre em movimento. A não ser que assumamos fazê-la todos os dias a mesma coisa, que também há, é o que há principalmente, são pessoas que fazem discos e depois os repetem nos concertos. Isso para mim não seria possível. Esse movimento que há na música constante é aquilo que eu mais adoro, que eu mais amo.
Mas claro que há temas que podem morrer, ou porque faz sentido ser tocado com determinada pessoa, ou há temas que, lá está, têm este contínuo movimento e tanto podem ser tocados a duo como podem ser tocados com uma orquestra de sopros, de madeiras,
sim, claro, claro.
De cordas. O que é que tem que ter esse tema para que possa ter essa maleabilidade?
Para já tem tudo a ver com a nossa inspiração. Se nós estamos inspirados, se temos alguma ideia do que fazer com o tema, em geral eu acho que se pode fazer qualquer coisa com as canções, não é? Assim ou assado, acaba por se poder sempre mudar e fazer qualquer outra coisa com as canções, mas depende também da nossa inspiração, de como nós estamos neste momento não sei o que fazer, mas se calhar para o ano, depois de ter feito aquilo e aquilo outro, já consigo ter uma ideia do que fazer com esta música. A maleabilidade vem também. Há músicas que são.
Neste caso, por exemplo,
permitem mais,
tem
não
aqui
é?
Um canto, o canto Ossenha, portanto, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, onde lá está, é um terreno livre para poder e para continuar a improvisar, não é? Também tem que dar este espaço, não é? Para a cantora ou os músicos poderem.
Sim, claro, criar.
Poderem criar em cima do que já foi criado, não é?
Sim, mas se vir as músicas em geral, a música em geral, as canções podem sempre mudar. Pode sempre mudar qualquer coisa nas canções, pode sempre ir para outro, noutra direção, ter outra cor, é sempre possível. Depende da nossa ideia, do nosso gosto e, sobretudo, da nossa inspiração. O Canto Ossenha, por exemplo, não leva nada para aquela improvisação. Eu não conheço nenhuma versão do Canto Ossenha com aquele tipo de improvisação, não sei se já ouviste.
Sim.
Por mim, aquele tipo de improvisação eu nunca ouvi. Por isso... Mas, e não se espera isso, se calhar, daquele tema, mas ao poder fazer isto desta forma, tornei o tema meu, aquele é meu. Por aquele momento, no momento em que estou a fazer, é meu, porque estou a fazer daquela forma.
Que método de trabalho é que usa? Seja desde o início em que trabalhava com a Kita Kaz e depois com o Mário Lajinha, agora ter que trabalhar com uma orquestra inteira e com diretores de orquestra, é muito diferente este trabalho. O que é que implica? Tem que, se calhar, prescindir de ideias? Ou de...
Não, tenho que prescindir da ideia que eu tenho e daquela vontade que eu tenho, que às vezes quero fazer um improviso em que toda a gente venha atrás do improviso que eu estou a fazer. Quer dizer, essa mobilidade com uma big band é impossível, é mesmo impossível. Mas não interessa, tem outras características que são muito bonitas, que têm uma riqueza tímbrica incrível, não é? São muitos instrumentos a tocar. Eu acho que as orquestras são sempre muito boas para canções, porque lhes dá sempre uma cama harmónica, uma nuvem onde a canção se instala. E claro que cada formação tem as suas características, e esta tem esta característica. Claro que o espaço é diferente, eles têm muito volume sonoro, portanto os pianíssimos são mais complicados de fazer, da minha parte, mas permite outras coisas, permite outras direções. Não é a primeira vez que eu faço...
Sim, já tens feito com orquestras
com
de Bruxelas.
Bruxelas também gravei um disco agora com o David Lynx e com a Brussels, que se chama A Different Porgy and Another Bess, que é sobre o repertório do Porgy and Bess, mas só sai para o fim do ano que vem, se calhar. E tem também o Ogre, que é outra formação eletrónica.
Exato.
Que tem uma forte componente.
Há aqui um quinto tema que também tem eletrónica, que é o Agente Aqui.
Que é o Agente Aqui.
Isso também já é um bocado
são
influência do seu trabalho
parte,
com o Ogre.
Exatamente. Eu quis experimentar, eu gosto muito de misturar tudo, e eu quis experimentar pegar neles e misturar com a orquestra. Uma coisa que não... E resistiu-se um bocado, sabes? De parte a parte houve assim alguma resistência, mas eu tinha isto na cabeça e eu sou... determinadíssima, eu quando tenho uma coisa, o entusiasmo, quando me entusiasmo com uma ideia, vai tudo à frente, sabes? Acho que é a minha melhor qualidade. E eu tinha esta ideia, quero misturar isto, quero. Deixa ver o que é que acontece. Tenho a ideia que isto vai funcionar assim. Então nasceu, como nasceu a gente aqui, foi. Nós gravámos os três, o André, o João e eu, e depois eu pedi um arranjo para sopros ao Paulo Perfeito, que fez. e que encaixou depois, que é o contrário normalmente. Ou então ou gravamos todos juntos, ou primeiro grava a orquestra e depois põe o resto. Normalmente gravamos juntos. Mas neste caso foi o contrário, gravámos nós e depois eles puseram perdão, o arranjo de sopros, que é um barbicaz para tocar ao vivo, com o arranjo que está, mas que é muito divertido, foi muito divertido e eu acho que funcionou muito bem, não funcionou?
Sim, sim, funcionou exatamente.
É inesperado, inesperado, exato. Não é?
Thank you.
como diz, a música está sempre a fluir, é um bocado como a água, não é? Se bem que, muitas vezes, certo tipo de água corre duas vezes no mesmo sítio. Há músicos com que... está sempre a trabalhar com músicos diferentes, mas há músicos reincidentes. E, neste caso, eu estou a falar de estou a pensar num músico norueguês, que é o Helge Norbakken, que já colabora com ele desde... 80 e tal, 90?
Não, 90 e tal.
90 e tal.
90 e... Foi, a primeira vez foi, não foi o Cor, foi o Chorinho Feliz. Foi a seguir, foi para aí 97 ou 90, 98, talvez, sim.
Uhum, 97, 98.
Sim.
Mas não neste disco, mas no disco que gravou anteriormente, ele também voltou a colaborar. Como é que é esta intimidade que tem com um músico norueguês e que não é apenas um músico de jazz, é um músico também que desenvolve a folk nórdica?
Ele é absolutamente maravilhoso, é um músico fantástico e desde o princípio que nós encontramos tipo, a nossa alma gêmea, eu e o Mário, porque nós pensámos, este é o músico para este tipo de formações. É um dos músicos, um daqueles músicos que fazem parte do nosso grupo de músicos que são absolutamente necessários, que fazem, que são perfeitos para a música. Para mim, eu penso sempre, eu nunca convidaria uma pessoa pelo seu nome. Eu convido uma pessoa, um músico, se ele traz alguma coisa à música, se ele serve a música, sabes? E não o contrário, se a música lhe serve a ele. E neste caso é isso que se passa com o Helge, é impossível. E agora, para onde vamos voltar a trabalhar juntos? E ele também toca no Follow the Songlines, que foi este disco com o David
Hicks
que saiu. É irresistível e eu acho que também vai ser até nós
morrermos. Por exemplo, está atento ao trabalho que ele vai desenvolvendo com músicos nórdicos. Por exemplo, com uma gaiteira norueguesa que é a Elisabeth Vatn, com a Mary Boyne.
Com a Mary Boyne, sim, eu conheço.
Exato.
Aliás, foi assim que eu o conheci. Foi através de... Eu vi um concerto, nós estávamos a fazer um concerto duplo. A Mary Boyne e nós. E ele tocava na banda, foi assim que nós o conhecemos, dela. E nós ficámos a ver o concerto e eu passei-me com aquele, eu estava de boca aberta com ele e disse: Mário, este é o músico, este é o músico, temos que absolutamente fazer música com ele também.
O que é que via nele? É a forma como ele
aborda... A forma meio...
Os instrumentos, muito...
Sim, como ele pega nas rodas, ele toca em rodas...
De ele ir ao centro da terra, de ele ir...
Exatamente, e também ele toca em rodas de... Não são os pneus, é a parte de dentro, a jante. Ele toca em jantes, ele procura sons em todo lado, que é um pouco como eu faço também, eu gosto de procurar sons em todo lado. E em todo lado, e é um músico muito, sim, muito a terra. Quando nós tocamos com ele, não precisamos de contrabaixista nem de baixo, porque está lá tudo, está a terra, está o ar, está tudo. Era um músico muito bom para esta música, e é complicada. Esta música às vezes é complicada, às vezes há músicos fantásticos com quem nós tocamos e que não são bons para a música, sabes? Não lhe trazem nada, ou não lhe percebem a manha, a ginga da música, sabes?
Uhum.
Às vezes não percebem, mas que não. São fantásticos.
Uhum. Não deixa de ser giro, porque a sua música é sempre muito virada para o hemisfério sul. Pronto, há, em termos de inflexões vocais, há muito a coisa africana que me faz lembrar, por vezes, também algum trabalho desenvolvido, por exemplo, com Zé Pemama. Há muito ir ao Brasil. E estes músicos são músicos nórdicos, mas claro que isto da geografia também não diz nada, não é? Ou se tem, ou se vai à terra, ou estar numa determinada latitude também não quer dizer nada. Também,
nesta
não.
Época da internet, da televisão, dos cabos, do wireless, de tudo, não faz sentido esses nós, disso e tal, porque nós acabamos por aceder a toda a música. A maior parte da música, não é? Tu ouves tudo, só a não ser que te metas dentro de casa com tampões nas orelhas e não ouças mesmo nada. Mesmo assim, ouves os barulhos, se calhar, das pessoas a bater à porta, das pessoas a falar, e isto também é música. E pois não faz diferença o Helge ser norueguês e nós estarmos aqui, e ele ser meio africana e o Mário ser apenas português. E não há essas... Pelo menos nós encontramos isso neste músico. Essas fronteiras não existem.
Ah.
cheeks and geese and ducks better scurry. When I dig you out in the surrey, when I dig you out in the surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters. I wear others high stepping strutters. Nosy pokes will peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholsters brown, the dashboard's genuine leather. Within seeing glass, good view, broke right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and a blinking. Ain't no fingering what I'm thinking. You'd be fingering if you're thinking that I care to swerve for the shiny little surrey with the fringe on top. Of doom day worry about doom day another bow. We'll till you did to that day of a nosy pokes will peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholsters brown, the dashboard's genuine leather. Within sand glass curtains we roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights blinking and a blinking. Ain't no fingering, got me thinking. You'd be fingering if you're thinking that I care to shrivel the shiny little surrey with the fringe on top.
Relativamente ao aos títulos que escolhe para os álbuns, eles podem sugerir, por um lado, um despertar dos nossos sentidos, uhum, sobretudo gustativos, uhum, mas também despertam um bocado a nossa capacidade de sonhar ou de fabular, porque não só este Amoras e Framboesas, como o Chocolate, em que apela ao gustativo, mas também, por exemplo, Lobos, Raposas e Coiotes, lá está, apela um pouco às fábulas infantis também. Isto é como tentar encontrar, digamos, um cenário idílico para que as pessoas sintam vontade de entrar dentro dele.
Eu não penso nisso. Eu quando escolho um nome, se calhar é até as pessoas ficam à espera de que eu tenha uma grande motivo, uma grande razão. Mas eu não tenho essa razão. Normalmente, por exemplo, Lobos, Raposas e Coiotes, o Mário mostrou-me um tema, que é o tema que abre o disco, e mostrou-me esse tema. E eu disse: Mário, estás-me a lembrar Lobos e Raposas e Coiotes a correrem? E depois disse: espera, Mário, já temos o nome do disco, é mesmo isto, Lobos, Raposas e Coiotes, porque tem este espaço e esta não sei o que, esta correria toda, nesta música e no resto, vai-se chamar assim. Portanto, estás a ver, não é? Ouvi, com estas Amoras e Framboesas, eu sou uma lambona, sou mesmo gulosa, e eu achei que a música também é uma gludice, sabes? Então eu pensei juntar coisas felizes, a música e a fruta, ou o chocolate, coisas felizes, e juntar, não tem assim nenhuma razão, verdadeiramente. É só porque isto me pareceu bem, aparecem-me os nomes, eu disse, isto parece-me bem. O outro que era Tralha, porque tinha tanta coisa, tinha que ser Tralha, sou sempre eu que ponho os nomes. O cor também foi o que pus e então porque me aparece ou essa música ou algumas coisas às vezes.
A música tem capacidade de projeção de imagens também,
claro, claro. Às vezes começa ao contrário, digo, vamos chamar a este disco tal, e depois às vezes o resto do disco encaixa-se porque eu gosto daquele nome por uma particular razão qualquer, não é? Aliás, o Tralha foi assim, eu acho que o Tralha foi assim, disse, vamos chamar de Tralha, vamos fazer uma coisa com Tralha, já não sei se foi o Tralha, mas houve um que foi assim. Que primeiro estávamos a fazer e não sei o quê, e depois criar primeiro o conceito e depois ir ao encontro do conceito ou vice-versa. Mas o comum é o contrário, fazer a música e depois.
Muito obrigado, Maria João.
Eu que agradeço o seu interesse. Obrigada.
Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz, se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida?
Pronto, ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em rede de rádios locais e online. Estivemos durante esta hora com a excelsa cantora portuguesa de jazz, com sangue africano e alma brasileira, Maria João, que acabou de editar o álbum Amoras e Framboesas. Durante esta conversa falámos sobre um dos músicos prediletos com quem ela e outrora Mário Lajinha gostavam de tocar, o norueguês Helge Andreas Norbakken. É com ele que vamos ficar num excerto ao vivo em Itália, um improviso a solo de percussão, onde vale a pena ver esta atuação, que é um momento retirado do YouTube. Aqui vamos ouvir apenas, não temos acesso às imagens, mas vale a pena procurarem por este vídeo, uma vez em que Helges Andrea Norbakken toca todo o tipo de percussões, desde bombos, tarolas, djembes, a objetos metálicos como rodas de carros, isto é, jantes e outro tipo de parafernália. Vamos então ficar com Helge Andreas Norbakken. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, podem ouvir em streaming ou efetuar o download dos podcasts através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.